vereadores, aos ouvintes da Rádio Clube FM e aos que nos assistem pela TV Urucuia. Convido a vereadora Camila para fazer a oração inicial.
Que o Senhor possa nos conceder uma boa reunião e que a gente possa fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Geuda Mariquita.
Presente.
Vereadora Martina, da Serraria. Presente. Vereadora Vaninha, da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Camila Lula Almeida, presente. Está justificada a ausência do vereador Didé. E ainda não se encontra presente em plenário o vereador Carlos Fernando, nem o vereador Tonzinho de Vila Serrana. Devolvo a palavra.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária, para leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 14ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 25 dias do mês de maio do ano de 2020, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, a presidente Vânia concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação sem número de autoria do vereador Geudo. Projeto de lei número 16/2020, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 18/2020, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 19/2020, de autoria dos vereadores Martina e Carlos Fernando. Assuntos relevantes. Vereador Professor Branquinho falou que as famílias que residem depois do Rio São Domingos estão enfrentando dificuldades em relação à assistência em saúde. Solicitou à Secretaria de Saúde a liberação de atendimento para essas famílias no PSF do Distrito de São Pedro, tendo em vista que exercem todas as suas atividades e serviços no município de Buritis. Vereadora Camila solicitou atendimento psicológico mensal para a região da Palmeira. Vereador Antônio informou que o governo recebeu reforços de maquinário para manutenção de estradas e em breve estarão na região da Copago. Vereadora Nilvia informou que o município adquiriu 120 testes para detecção do Covid-19. Solicitou à população que não espalhem notícias incertas sobre a pandemia e que, em caso de contaminação, a Secretaria de Saúde irá publicar nota informativa. Falou que a Secretaria de Educação está trabalhando de forma remota. Vereadora Martina falou que foram apresentados projetos de relevância para o município, como o da implantação da Escola Cívico-Militar. Falou que o projeto que aumenta a quantidade de placas de táxi e a forma como beneficiará os taxistas. Presidente Vânia solicitou patrulhamento e cascalhamento das estradas da região de Vila Rosa e Atrás da Serra. Agradeceu ao deputado Arlen Santiago pela emenda de R$50 mil para manutenção do abastecimento de água nas comunidades rurais. Comunicou sobre a emenda do deputado Igor Timo para aquisição de uma ambulância que será destinada ao distrito de Vila Serrana. Oradora inscrita. Vereadora Camila falou dos prejuízos que os profissionais da educação tiveram durante o mandato do prefeito Kenny, como perca salarial em meses trabalhados, sobrecarga de trabalho com as multisseriações, disseminações injustas, demissões injustas, entre outras. Falou das dificuldades enfrentadas por causa do Covid-19 e de como as atividades exercidas pelos professores mais que dobrou após a pandemia. Por fim, questionou os motivos que o prefeito está usando para reduzir o salário desses profissionais em 50%, tendo em vista que a receita do Fundeb no município está se mantendo estável e os professores estão trabalhando dioturnamente para desenvolver adequadamente seu trabalho. Ressaltou que, se o governo passa por crise, é injusto que só a classe da educação seja penalizada. Segunda parte, vereador Carlos Fernando apresentou emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 4/2020, número 01/2020, o qual foi incluída em pauta. A única discussão e votação da emenda modificativa número 01 altera os incisos 1 e... Inciso 1 do artigo 4º do projeto de lei complementar número 4/2020, de autoria do vereador Carlos Fernando, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 4/2020, estabelece atribuições aos cargos de provimento em comissão constante da lei complementar número 38/2007, que trata do plano de cargos e salário dos servidores do quadro geral, e 63/2009, que trata do plano de carreira dos profissionais do magistério, revogadas pela lei complementar número 92, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre os cargos de provimento em comissão, as funções de confiança e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 8 de 2020, altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar número 136, de 30 de abril de 2020, que autoriza o pagamento proporcional do magistério contratados temporariamente e cria bolsa auxílio para os trabalhadores contratados temporariamente pela Secretaria Municipal de Educação e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 9, 2020. Altera o vencimento inicial do cargo de provimento efetivo de técnica agrícola 1, constante da lei complementar número 38/2007, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreiras da Prefeitura Municipal de Buritis. Estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimento e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei número 15/2020. Concede aumento da remuneração aos conselheiros tutelares do município de Buritis e da outras providências, de autoria da vereadora Nilvia Prisco, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Vereador Carlos Fernando levantou questão de ordem e solicitou a quebra do interstício para a segunda votação das seguintes matérias. Projeto de lei complementar número 8 e 9 de 2020, e substitutivo ao projeto de lei número 15 de 2020. Após a consulta ao plenário, a presidente acatou a solicitação. O vereador professor Branquinho apresentou a emenda de segundo turno ao projeto de lei complementar número 8 de 2020. Única discussão e votação da emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 8 de 2020. Modifica o parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei complementar número 8 de 2020. De autoria do vereador professor Branquinho, rejeitada por 5 votos contrários e 3 votos favoráveis. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 8 de 2020. Altera a redação do artigo 1º da lei complementar número 136, de 30 de abril de 2020, que autoriza o pagamento proporcional ao magistério contratados temporariamente e cria bolsa auxílio para os trabalhadores contratados temporariamente pela Secretaria Municipal de Educação e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 9 de 2020. Altera o vencimento inicial do cargo de provimento efetivo de técnico agrícola 1, constante da Lei Complementar número 38 de 2007, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira da Prefeitura Municipal de Buritis. Estabelece normas gerais de enquadramento, institui nova tabela de vencimento e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do substitutivo ao projeto de lei número 15 de 2020, concede aumento de remuneração aos conselheiros tutelares do município de Buritis e da outras providências, de autoria da vereadora Nilvia Prisco, Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi passada ao vereador Geudo. Única discussão e votação do projeto de lei número 17 de 2020. Reconhece de utilidade pública a Associação Integrado do Meio Ambiente, a ABIMA, de autoria da vereadora Vânia. Voto do vereador Didé favorável, Camila favorável, professor Branquinho favorável, Carlos Fernando favorável, Martina favorável, Nilvia favorável, Antônio favorável e Vânia favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A vereadora Vânia solicitou a retirada do requerimento número 4 de 2020 de sua autoria, o qual foi concedida. A presidência foi devolvida à vereadora Vânia. Única discussão e votação da indicação número 10 de 2020. Sugere ao prefeito municipal que, através da Secretaria Municipal de Obras, que providencie o levantamento e cascalhamento das ruas não pavimentadas do Distrito de São Pedro Passa 3, de autoria do vereador Branquinho, professor Branquinho. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, não houve fala das lideranças partidárias. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Camila Silva de Almeida, primeira secretária, e Vânia Araújo de Souza, presidente da Câmara, sala das sessões, 25 de maio de 2020. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondências e comunicações.
Questão de ordem, senhora presidente. Eu gostaria de registrar a presença dos vereadores Carlos Fernando e Toizinho de Vila Serrana em plenário. Correspondências recebidas. Acusamos o recebimento da Recomendação número 1 de 2020 do Ministério Público de Minas Gerais, que trata da adoção do município de Buritis e demais municípios integrantes da macro-região sanitária noroeste de Minas, das medidas necessárias ao cumprimento das deliberações do Comitê Estadual Extraordinário COVID-19 em Minas Gerais, deliberações 17 e 39. Ainda em correspondências recebidas, a portaria número 52 de 2020 da Câmara Municipal de Buritis, que prorroga as disposições da portaria número 51 de 2020 em virtude da pandemia do coronavírus. A presidente da Câmara Municipal de Buritis, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, em especial as que lhe conferem o artigo 82, inciso 1, alínea 5, do Regimento Interno, considerando o advento já considerado como pandemia do coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, considerando as medidas adotadas em nosso país, em especial pela Lei Federal 13.979 de 2019, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, considerando o teor da portaria número 49 de 2020, resolve. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Buritis continuará seu funcionamento e atendimento normal com algumas restrições e com os seguintes horários. 1. Segunda-feira, funcionamento de 8 às 17 horas. 2. De terça a sexta-feira, de 8 às 15 horas, ininterruptos. Artigo 2º. O atendimento nos gabinetes dos vereadores fica limitado a 2 pessoas por vez, até o dia 30 de junho de 2020. Artigo 3º. O plenário continua fechado ao público até o dia 30 de junho de 2020. Contudo, se houver classe de pessoas interessadas em matérias constantes na pauta da ordem do dia, deverá ser protocolado ofício de solicitação de entrada no plenário, com antecedência de 24 horas e com limite máximo de 15 pessoas. Artigo 4º. Os servidores do grupo de risco, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas, realizarão trabalho remoto até o dia 30 de junho de 2020. Artigo 5º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser alterada enquanto durar oficialmente a situação de pandemia do coronavírus. Presidente da Câmara Municipal de Buritis, Vânia Araújo de Souza Lemos. Devolvo a palavra. Não houve correspondências expedidas, senhora presidente. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero, nessa noite, cumprimentar a Vossa Excelência, a vereadora presidente da Casa de Leis, vereadora Vaninha. Estendo os meus cumprimentos aos nobres colegas vereadores aqui presentes. Quero também cumprimentar as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui em Buritis, em outras localidades, especialmente no meio rural e também na comunidade a qual resido, Distrito de São Pedro do Passa Três. Sendo breve aqui em minhas palavras, não vou cobrar mais sobre a questão da limpeza, porque a limpeza foi feita, né? A segunda limpeza lá do Distrito de São Pedro, os lotes vagos, né? Realmente o pessoal foram lá e fizeram a limpeza, como a gente estava cobrando, né, toda semana. Não vou cobrar também a questão dos buracos lá em frente à igreja, porque também os buracos agora foram arrumados, né? Não vai ter risco mais nenhum carro passar lá e ter problema. Mas vou cobrar a questão da estrada do Zezinho Paulo, que ainda não foi arrumada. E vou cobrar também o início do calçamento do Distrito de São Pedro Passa Três, da Avenida Guimarães Rosa, que é a emenda que eu consegui com o deputado Gustavo Santana. É obra que já foi licitada, já faz um tempo que foi licitada. Obra que aguarda somente a ordem de serviço por parte do governo municipal, Secretaria de Obras, para dar início. Então a gente vai cobrar sim, até que aconteça. Nós sabemos que é uma emenda do deputado. Nós sabemos também que tem uma pequena contrapartida da prefeitura de R$ 3.980,00. E o que a comunidade quer é realmente que essa obra saia do papel, que uma vez já foi licitada, que possa ser executada. Nós, o Distrito de São Pedro, nós já nos cansamos, né, de tanta poeira. Quando é poeira, é poeira. Quando não está chovendo, é poeira. Quando está chovendo, é lama. E esse vereador faz um compromisso com aquele povo, já fiz um compromisso há muito tempo, que nós vamos lutar com firmeza, com convicção, com afinco, que nós vamos amenizar cada vez mais, trazendo recursos de pavimentação asfáltica para o Distrito de São Pedro. E essa emenda, uma emenda, como já disse, já foi conseguida já faz um tempo, está licitada, e não estou entendendo por que não iniciou ainda, por que não começou pelo menos a terraplanagem, uma vez que a obra é uma obra pequena, porque é uma sequência do calçamento. Então, nessa noite, fica aqui mais uma vez a minha cobrança, referente à sequência do calçamento da Avenida Guimarães Rosa e Rua dos Imigrantes, no Distrito de São Pedro Passa Três, frisando que é uma emenda que nós conseguimos cobrando do deputado estadual Gustavo Santana. Então, nesse momento é só isso, presidente, devolvo a palavra e muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho.
Boa noite, senhor presidente, e novos colegas vereadores e vereadoras. Todos os ouvintes da Rádio Clube FM, nosso amigo da TV Urucuia. Senhora presidente, eu quero trazer nesse momento aqui, né, um esclarecimento, né, de muitos dos assuntos que estão repercutindo aí nas redes sociais a respeito de uma família que está contaminada no distrito de Vila Serrana, né, pelo tal do coronavírus, né, COVID-19. Nessa semana passada, no final dessa semana, começou essa discussão, né, das redes sociais. Então, quero esclarecer um pouquinho. O meu WhatsApp foi bombardeado de mensagens e de áudios a respeito dessa situação. Como eu gosto de trabalhar com a verdade, Raimundo Leno, eu fui atrás saber, né, o que estava acontecendo, né, até mesmo para tomar uma atitude, né, uma providência para proteger nosso povo do distrito, né, de Vila Serrana, né, da nossa comunidade. E consegui o contato, né, do meu amigo, né, é meu amigo, vizinho, né, o Edivan, né, que mora hoje lá em Arapuanga, que fica ali ao lado de Planaltina, né, DF ali. E realmente ele está com o vírus. Ele foi contaminado, sim, com o vírus. Está fazendo tratamento. Não, ele é do distrito de Vila Serrana. Só que ele mora lá em Arapuanga. Ele mora e trabalha na Arapuanga. E ele está contaminado, sim, está fazendo tratamento, passa bem, entendeu? Está fazendo os medicamentos, está recolhido em casa e não está tendo contato com o distrito, não, com o município de Buritis, na verdade. Ele, ultimamente, não teve contato com o município de Buritis, não só com o distrito de Vila Serrana. Aí teve uma história dos irmãos dele, né, que esteve em contato com ele, que estava tendo contato com ele, e estava no distrito de Vila Serrana. E eles estão no distrito de Vila Serrana. Só que ele não teve contato com o irmão dele. Até a última notícia, ele não teve contato com o irmão dele, que está contaminado. Então, só para esclarecer aqui, bem, e deixar o pessoal mais tranquilo a respeito dessa situação, a gente conversamos com o pessoal da Vigilância Sanitária, conversei também, tive contato, né, e passei para o presidente do gabinete de crise, onde fez visita a essa família. É claro, a Secretaria de Saúde também fez os seus levantamentos, seus exames, né, como que pode estar a situação dos meninos, esses irmãos deles. Esteve aqui, né, a Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Sanitária, trouxeram eles até a Buritis, né, fez os exames para ver se tinha algum sintoma, né, do vírus, não arranjou nada do sintoma de vírus. É claro que eles estão em observações, né, vereador Gildo? Eles estão em observações, devido ter alguém da família contaminado, mas no momento não tem nada demais, gente. Só quer tranquilizar a sociedade, tranquilizar o pessoal do distrito de Vila Serrana, e o vereador Branquinho, que não tem nada demais ultimamente. Não precisam arrumar o confusão que nem na rua. Estar proibindo eles de passar nas ruas deles, apesar que eles têm que ficar na quarentena, em observação, ficar em casa. Mas não precisa de tanta confusão. Ultimamente, não tem nada demais. Isso já foi monitorado, está sendo monitorado, né, pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Saúde. Entendeu? Então, é só isso que eu quero esclarecer, né, a respeito dessas denúncias, desses comentários nas redes sociais, que tem uma família contaminada no distrito de Vila Serrana, que não é verdade. Não tem família nenhuma lá contaminada. Tem o nosso amigo Edivan, que é nascido e criado dentro do distrito de Vila Serrana, mas há muito tempo ele convive lá no Arapuanga, em Brasília, e foi contaminado lá. Ele não esteve aqui no momento, ultimamente não esteve no município de Buritis. É só isso que eu quero deixar claro, para tranquilizar. E graças a Deus que nós não temos nenhum caso dentro do nosso distrito, no nosso município. Estava conversando, dona, com um amigo meu ali em Belo Horizonte, na Bahia. Lá está morrendo, dona Nilva, direto. Direto está morrendo gente lá. Ele está me perguntando como está a situação do nosso município. Graças a Deus, está tudo tranquilo, mas nós temos que tomar, sim, as precauções exatas. Álcool, gel, máscara. Eu acho um absurdo. A gente vai em Formosa, todo mundo de máscara. Você vai em Unaí, todo mundo de máscara. Buritis, raramente você vê alguém de máscara. Quando você vê, vereador Branquinho, é pessoas de fora que estão aqui na cidade. Pessoas de fora que estão usando máscara nas ruas. A gente tem que passar a ter o hábito de usar máscara, não só dentro dos comércios, não só dentro das coisas públicas, sim, nas ruas também. Porque nós temos que tomar precauções. Então é isso aí que eu queria deixar, esse aviso aí para toda a sociedade de Buritis, que esse é mais comentários falsos do que verdadeiros. E a verdade eu estou acabando de dizer aqui. Quero avisar a Selma, lá na Copago, né, e Marineide, que provavelmente quarta-feira a máquina vai estar chegando aí, a Patrol, entendendo? Para a gente estar iniciando a recuperação das estradas aí. E aproveitar aqui também e cobrar do meu amigo Douglas, cadê a máquina do cascalho, para cascalhar as estradas da região do distrito de Vila Serrana. Douglas, já tem mais de 30 dias que você marcou com essa máquina, você subiu para lá e até agora nada. No momento é só, senhora presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssima presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo.
Boa noite, excelentíssima presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, ouvintes da Rádio Clube FM. E boa noite à TV Urucuia, que está nos levando onde nós podemos ir. Nesse momento, eu quero cumprimentar a secretária de Saúde, a senhora Maíra. E, em nome dela, eu gostaria de passar aqui a situação do Covid-19 na nossa cidade hoje. Caso suspeito, nós temos hoje 13 pessoas. Caso descartados, nós temos 5. Teste rápido negativo, nós temos 9. Alta após o isolamento, 52 pessoas. Confirmado nenhum e óbito nenhum, pela graça de Deus. Mas o que o vereador Tonzinho acabou de falar aqui procede, temos que ter mais cuidado, está relaxando, e não é brincadeira, a coisa é muito séria. Quero também, nesse momento, cumprimentar aqui o doutor Aguinaldo, que está nos assistindo pela TV Urucuia, acabou de mandar aqui, é um prazer imenso, doutor Aguinaldo, está nos assistindo pela TV Urucuia, não é um amigo, é um grande irmão, companheiro. Quero também cumprimentar o Zé da Pena, lá na Fazenda Mistel, e sua família, o seu Naíba, que está de volta na região, grande homem, Naíba. Pessoa que deixou um legado na nossa região e está retornando aí com novos trabalhos na Mistel. Parabéns, Daíba, seja bem-vindo. Quero também cumprimentar o senhor Osmar, lá na Fazenda Olhos d'Água, lá no Taquaril. Quero cumprimentar o seu Jairo, lá no PA Nelson Mandela. E quero cumprimentar o Carlos, lá na Barriguda, o Carlos e seus familiares, seu pai, pessoas maravilhosas. Quero aqui também cumprimentar todos os proprietários do Poço Talismã, lá em Formoso, em nome da Jéssica, que está nos ouvindo também pela TV Urucuia. Isso é um prazer imenso, onde a TV Urucuia está nos levando, Leandro. Parabéns. Viu? Agradecer a deputada Raquel Muniz por mais uma vitória que nós tivemos no nosso município, essa semana na qual nós demarcamos 7 poços artesianos para ser perfurado até no março, dia 15 de junho. Isso é uma emenda que desde 2017 nós estamos lutando, né, vereadora Vânia? Para realizar o sonho dessas pessoas aí. E nós vamos ter a graça e a honra de realizar o sonho dessas pessoas. Então eu digo, o trabalho nosso é esse. Buscar recursos para o município e realmente fazer a diferença para a nossa população. Esse é o nosso trabalho, nós vamos buscando aí. Quero também, nesse momento, cumprimentar a minha família que está nos assistindo pela TV Urucuia. A minha esposa Márcia, minha filha Maria Júlia, e as minhas netas, a Maitê e a Duda, e a minha querida guerreira, que para mim é meu exemplo de vida, a dona Mariquita, que está nos ouvindo agora no radinho de pilha lá, ó. Está ficando craque a minha mãe, viu? Nos ouvindo lá, esse é o maior orgulho. E no momento eu devolvo a palavra, presidente, e no momento de liderança falaremos mais. Muito obrigado.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Boa noite, senhora presidente, os nobres colegas, aos ouvintes da Rádio Clube FM, a todos que estão nos assistindo neste momento através da TV Urucuia. Eu gostaria de parabenizar o governo municipal, né, pelas obras que estão sendo feitas no nosso município. Agradecer em nome de todos os moradores do Dominguinho, ali da região da Vila Rosa. O pessoal está muito satisfeito, Gildo, com o bueiro do Mata Frade. Foi instalado ali naquela região. Todos que são moradores ali sabem da grande e suma importância daquele bueiro. Porque quando é na época da chuva, a enchente vem e as pessoas ficam ilhadas. É uma cobrança muito grande de todas as pessoas ali, do Elton, dona Flaviana, que realmente necessitam, às vezes vão levar suas filhas na escola, às vezes tem uma reunião, e às vezes ficam ali ilhados por muito tempo. Então, estão muito satisfeitos e agradecem ao governo municipal pela grande e belíssima iniciativa da instalação no bueiro naquela região. O governo fez algumas trocas de lâmpadas ali na Avenida São Vicente, lâmpadas de LED, na Vila Serrana, no distrito de Vila Serrana, também foram feitas as trocas das hastes de LED. Ficaram excelentes. Mas o pessoal da Avenida Urucuia, aqui no São João, também estão cobrando ao governo municipal que dê uma olhada para essa localização, ali na localidade do cemitério, até a padaria Globo, porque é uma localidade muito escura, é uma avenida larga, tem muitas árvores, e já aconteceu até assalto ali naquelas proximidades. Então, o pessoal pede ao governo municipal que esteja olhando com muito carinho também o pessoal da Avenida Urucuia. Mandar um abraço aqui para o Jorge, para a Eliene, seu Orlando, todos os moradores da Rua do Vale. Essa rua, Carlos Fernando, foi uma rua que realmente o pessoal nos procurou, querendo saber se seria asfaltada, e que era um sonho, e que nunca acreditavam que ela realmente receberia o asfalto. Então, o nome da Eliene, eu gostaria de parabenizar a todos os moradores, porque vocês recolhem seus impostos, vocês estavam nessa rua aí, que realmente, quando chovia, ali eram isolados. É um beco, podemos dizer assim, e que realmente ninguém tinha olhos voltados para vocês. Mas este governo foi aí e está resolvendo a grande demanda da Rua do Vale. E também mandar um abraço para o Marcelo, morador lá da Rua Brasília, lá no bairro Veredas. Ele está muito satisfeito, porque realmente o asfalto está chegando na sua porta. Mandar um abraço para o seu Dé, seu Adelaide, lá no São Vicente. Silvino Barbeiro, que é um nosso ouvinte, que sempre está à escuta e está sabendo de todas as informações, o que se passa aqui nessa Câmara. Um abraço para a Josilene, para o Jaiminho do Bar, que também sempre está nos escutando. E mandar um abraço para todos da região do Piratinga. E falar para eles que, a respeito da ponte, que muitos falam que é promessa de político, que não acreditam que essa ponte irá sair. Para esclarecer a todos que estão nos escutando neste momento, o seu Quidão, o Reginaldo Ondos, o Almir, né, toda a comunidade da região do Piratinga, que o dinheiro já foi depositado, já está na Codevasf, já foi empenhado R$1 milhão. O deputado Leonardo Monteiro designou para a construção da ponte. E nós já estamos providenciando toda a documentação, juntamente com a Prefeitura de Buritis, para poder já estar encaminhando para a Codevasf, para poder fazer a licitação. Então, só para esclarecer a todos que estão nos escutando neste momento, que o processo não parou. Já estamos finalizando o projeto da execução da obra e será encaminhado para a Codevasf. Assim que tiver mais notícias, estarei comunicando a cada um de vocês através da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila.
Senhora presidente, boa noite. Boa noite às colegas vereadoras, aos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar também o pessoal que nos acompanha pela TV Urucuia e todos os ouvintes da Rádio Clube FM. Essa noite eu gostaria de cobrar mais uma vez. Eu estive em contato com o Rafael, do INCRA, que é do setor de assistência técnica, né, de ATES, do INCRA SR28, porque desde o mês de novembro do ano passado, se não me engano, foi feito um convênio do INCRA, um termo de cooperação técnica entre INCRA e Prefeitura. Isso foi feito em novembro do ano passado, e na esperança de que a Secretaria, né, pudesse elaborar os projetos de fomento e fomento mulher de todos os assentados que ainda não acessaram esse crédito. Não sei se teve algum andamento, o Rafael me respondeu sexta-feira, que está aguardando, iria pegar os contatos dos técnicos para fazer uma capacitação através de videoconferência para esses técnicos poder estar se capacitando e elaborando esses projetos. Fato é que eu gostaria de, já relatei ao secretário de Agricultura, o processo, que as famílias estão ansiosas, né, para poder estar fazendo esses projetos, tendo em vista a morosidade que é tratar desse tipo de processo no INCRA. Então, nós já estamos no mês 6, em junho, e tendo em vista que o contrato foi assinado em novembro do ano passado, nós temos aí, estamos caminhando para 8 meses de que o convênio já foi firmado entre INCRA e Prefeitura, e nenhum projeto ainda elaborado, nem os técnicos ainda capacitados. O Rafael me informou que tinha entrado em contato com a Secretaria de Agricultura para combinar uma data para estar fazendo essa capacitação. Tendo em vista quando esses projetos chegam no INCRA, há uma demora muito grande em ele estar analisando esse projeto para mandar para o INCRA sede, para solicitar o crédito, para mandar para o banco fazer cartão, para depois estar liberando esse dinheiro na conta do assentado. Eu temo que, se a secretaria não agilizar essa capacitação, que, se isso não for feito dentro desses próximos 10 dias, da próxima semana, que esses assentados não conseguirão receber o crédito esse ano, tendo em vista que é um ano também eleitoral, e o que já também dificulta muito essas pessoas estar acessando esse crédito. Então, assim, cobrar mais uma vez. No meu gabinete eu recebo várias pessoas que estão me perguntando, a gente da Barriguda 1, Barriguda 2, região da Copago, na região da Palmeira, pasmado, pessoas que ainda nunca acessaram esses créditos. E são um crédito Fomento Mulher de R$5.000 e o Fomento de R$6.400. Então, solicitar mais uma vez do secretário que agilize essa capacitação para que esses projetos estejam sendo elaborados o mais rápido possível, tendo em vista que há uma demanda muito grande de elaboração, né? Antes, esses créditos eram feitos através de uma parceria do Sintraf, né, Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. Nós tínhamos um técnico que já sabia a elaboração desse projeto. Se tiver dificuldade com os técnicos do INCRA, nós temos técnico capacitado para poder dar também essa capacitação aí, porque os projetos que foram liberados até hoje foram feitos pelo Ricardo, né? Ricardo aí é filho de Dona Badia, é técnico em agropecuária, ele sabe elaborar esses projetos. Inclusive, era ele que fazia os projetos aí via sindicato. Como a política do INCRA mudou e eles preferiram trabalhar com a Secretaria de Agricultura, com a Prefeitura, aí agora nós estamos tendo esse empecilho, porque os técnicos ainda não são capacitados. Então, se houver alguma dificuldade, nós temos técnico capacitado do sindicato, dos trabalhadores na agricultura familiar, que sabe elaborar esse tipo de projeto. E, com certeza, estará à disposição para estar passando todo o conhecimento que foi adquirido para esses profissionais da Secretaria de Agricultura. Cobrar também essa noite que o prefeito possa executar, né, aí a compra de canos para estar atendendo o assentamento Independência, onde o Gaúcho é o presidente daquela associação. A gente sabe que há disponibilidade financeira na prefeitura, inclusive algumas devoluções foram feitas para estar ajudando nesse sentido, aí, se caso o prefeito quiser usar a devolução que foi feita da Câmara, para estar comprando esses canos. Essa comunidade sofre por falta de abastecimento de água há anos. O Gaúcho já desenvolveu, até o próprio prefeito sabe, disse que ele está com bucite, de tanto carregar água para aquele povo, a caminhonete dele também já não aguenta mais, de estar carregando água para aquele povo. Então, que tenha piedade, compaixão, não sei nem o que vai usar mais aqui, que já cobrei tanto isso, que possa resolver essa situação lá do PA Independência. Também, com relação ao coronavírus, eu tive acesso à recomendação, né, do Ministério Público de Minas Gerais, número 01, as deliberações 17, 39, dei rapidamente uma lida. E assim, o que é preocupante é que na nossa macro-região, né, do Noroeste em Mineiro, aqui fala que possui 33 municípios com um total de 700 habitantes. E seria necessário 105 leitos de UTI para a COVID-19, para atender essa macro-região, 262 leitos clínicos. E, na verdade, o que consta atualmente, que existe apenas 10 leitos de UTI e 113 leitos clínicos de Covid-19, para 10 leitos de UTI apenas para atender essa macro-região aí, que é de 700 mil habitantes. Então, é necessário que os prefeitos dessa região possam se reunir, né, traçar estratégias. Aqui a recomendação também para que eles se aderirem ao plano Minas Consciente. E esse plano ele vai permitir a avaliação do cenário de cada região do estado e a taxa de evolução do Covid-19. Então, é necessário que esses gestores desses municípios façam realmente um plano, porque Noroeste de Minas, nós temos bem o cenário, nós sabemos que não tem, eu acho que não tem um deputado estadual eleito dessa região do Noroeste, eu acho que não existe. É, claro que cada um tem contato com seus deputados estaduais, mas da região mesmo não existe nenhum na Câmara ali, na Assembleia Legislativa de Minas, o que dificulta já a nossa defesa. E Buriti e alguns municípios do Noroeste são terra do NEM, eu considero terra do NEM, que é nem atendido por Belo Horizonte e nem é atendido por Brasília. Então, acho que tem que existir uma força-tarefa dessa macro-região entre os prefeitos para que juntos eles possam ter força ali na Assembleia Legislativa em Minas para estar cobrando atenção especial do governador de Minas para essa macro-região, tendo em vista esse cenário preocupante. É, a gente já se preocupa com o Buritis, por esse cenário que a gente não tem respiradores, não tem alguns leitos, tem, eu acho que 2 respiradores, se alguém tiver mais inteirado, me corri, se estiver errada. Então, da nossa cidade já é preocupante, imagine na macro-região, e a gente não tem um hospital, né, de campanha para poder estar atendendo essas pessoas. Então, é necessário que se reúnam urgente, né, para poder ver a situação e ver se juntos tem mais força de estar cobrando alguma coisa para essa região noroeste. Nesse momento, é só, senhora presidente, no tempo de liderança, estarei abordando outros assuntos. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Boa noite, vereadores. Cumprimentar mais uma vez o pessoal da Rádio Clube FM e o pessoal que também nos assiste pela TV. Quero aqui agradecer a Deus mais uma vez pelas conquistas recebidas durante este ano de 2020. Dizer que, apesar das lutas que enfrentamos diariamente, os levantes que sofremos com tentativa de denegrir a nossa imagem, ainda assim estamos firmes, estamos de pé, no propósito de ajudar e contribuir com o desenvolvimento do nosso município. E falando em conquistas, dizer que estive na quarta-feira passada, dia 27 de maio, em Montes Claros, na Codevasp, em reunião com o superintendente, com o intuito de liberar emendas do deputado estadual Arley Santiago, em parceria com essa vereadora e lideranças políticas, para a comunidade da Vila São Vicente, do PA Cristo Rei, comunidade da Manga, do Taquaril e Quilombo dos Palmares, referente a R$100 mil para abastecimento de água. Na oportunidade, tratamos também com o superintendente da Codevasp da liberação de mais um recurso, sendo esse fruto de uma emenda do senador Carlos Viana, com lideranças políticas que humildemente apoiam a nossa cidade. Juntamente com essa vereadora, o qual estaremos contemplando a ABIMA, a Associação do Meio Ambiente, através aí do seu presidente, Antônio Carlos, conhecido por todos nós como Fio, com a aquisição de uma picape estrada, que tem como objetivo fomentar os trabalhos realizados pelos servidores desta instituição, no plantio de árvores, no cercamento das nascentes, na arborização, soltura de alevinos e outros. Instituição essa, que essa vereadora admira muito pelos trabalhos realizados voluntariamente em nossa cidade. Na mesma ocasião, recebemos ainda uma emenda parlamentar do senador Carlos Viana, também através da Codevasp, para o fortalecimento da agricultura familiar ligada à produção do mel, com a aquisição de kits de implantação e produção de mel, colmeia, suportes, ninhos, vestimentas, fumigador e equipamentos de extração e centrífuga. E desde já eu gostaria de pedir a todos os nossos apicultores do município que possuem interesse nessa atividade ou que já desempenham, que procure o nosso gabinete para juntos tratarmos sobre o projeto que melhor atenda e dessa forma possamos fortalecer essa atividade, gerar empregos no nosso município e renda aos pequenos agricultores. Dizer também que recebi na sexta-feira uma ligação da assessoria do nosso deputado estadual, deputado Bosco, nos informando sobre o andamento da nossa emenda parlamentar indicada a este município para a Secretaria de Saúde, que tem como objetivo a aquisição de uma minivan de 7 lugares, visando atender aí os nossos pacientes que fazem tratamento de câncer na cidade de Barretos. Dizer que a assessoria do deputado nos informou que está aguardando da prefeitura apenas a assinatura digital da secretária de saúde para o pagamento da emenda para este município. O valor do recurso é de R$ 82.000 e o prazo vence até a data de amanhã. Então, nós cobramos aí mais uma vez do executivo, através da Secretária Municipal de Saúde, as informações sobre a assinatura digital, que na sexta-feira a gente já fez a cobrança, mas não tivemos ainda a resposta. Ouvi a vereadora Martina falar agora há pouco sobre a pavimentação asfáltica, Martina, da Rua Brasília. Também vi pessoas muito satisfeitas, né, com a pavimentação. E dizer que, na Rua Brasília, eu também fui chamada até o local por moradores da Rua Brasília, mas já ali no finalzinho do Veredas, que vão ficar sem o beneficiamento da pavimentação asfáltica. É um pedacinho de apenas 90 metros, e a gente hoje, durante essa reunião, a gente faz esse pedido aí ao governo, mesmo que seja através de recursos próprios ou através de emendas parlamentares, que possa estar olhando por aquele pessoal. É a Rua Brasília, esquina com a Avenida Uberaba, um local que desce um grande fluxo de água durante as chuvas. E outro local que também a gente pede ao governo é a Rua Travessa Veredas, esquina com a Rua Sanclé Valadares. Essas ruas já são aqui no centro, abaixo do postão. As famílias estão vendo aí várias ruas de nosso município, graças a Deus, recebendo a pavimentação asfáltica, e nos pediu que a gente também fizesse esse pedido nesta noite ao governo. São 26 famílias, e ali é um local de mais ou menos 300 metros. Então, a gente pede aí que, havendo a possibilidade, com recurso próprio, que o gestor do município possa estar olhando por eles também. Solicitar ainda do executivo, através da Secretaria de Transportes, mais uma vez, a manutenção, o patrulhamento, cascalhamento e manilhamento das estradas que atende a região da Copago, Cupins e Quilombo dos Palmares. Uma região que, por diversas vezes, nós já falamos aqui, Tonzinho também já falou, cobramos as manutenções e, em todas as ocasiões, o secretário afirma com a comunidade de que, na semana seguinte, estará iniciando os trabalhos, mas que, infelizmente, até hoje, o povo daquele lugar está ali padecendo, Tonzinho, com as estradas críticas. Então, a gente deixa essa noite mais esse pedido para o nosso secretário de Transportes. Vamos passar para a segunda parte da reunião. Única discussão e votação do projeto de lei número 13, de 2020. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Passo agora a presidência ao vereador Geudo para a discussão de proposição da minha autoria.
Boa noite, nobres colegas. Então, vamos lá. Única votação do requerimento número 04/2020 requer relatórios gerenciais contendo as informações acerca do sistema de abastecimento de combustível dos veículos da frota municipal mediante cartão com chip, bem como critérios utilizados pela administração municipal e ou empresas contratadas para formação do preço a ser pago por litro de combustível e para a escolha do posto a ser contratado nas cidades e trechos indicados, de autoria da vereadora Vaninha. Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem se permaneçam como estão.
Senhor presidente, não poderia com a palavra fazer uma colocação a respeito do projeto?
É um requerimento. O requerimento não pode ser discutido.
Isso. Só queria justificar, senhor presidente, é o seguinte, que esse requerimento aqui, eu acho que poderia fazer uma inclusão aí, por exemplo, especificar, né, o veículo, entendendo? Especificar o veículo que vai, que está fazendo esse consumo. Eu estou vendo que a senhora quer, o projeto está falando no valor e como deve ser pago. Mas também colocasse qual o veículo, de qual secretaria, entendendo? Qual o veículo e a quilometragem, o trajeto, né, que esse veículo está usando para saber o que está sendo consumido e o valor, né, do combustível que nem está colocado. Essa é a minha justificativa. Eu acho que seria bom se colocasse também. Né, o veículo da secretaria tal, que roda, né, em tal lugar e tal, a quilometragem e o valor e a quantidade de combustível que esse carro está consumindo. Eu acho que seria melhor assim, nesse sentido.
Nobre colega vereador, lá no requerimento tem um autoexplicativo. Dá uma olhadinha depois nele, tá? Não está constando, né? Secretarias. Eu entendi isso, o que o senhor quis colocar. A colocação do senhor, eu entendi. Viu? Vou colocar em votação. Os vereadores que discordarem, se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. E nesse momento devolvo a presidência à vereadora Vaninha.
Só para fazer uma correção, a secretaria da casa aqui deixou na nossa pauta as emendas fora aqui. Então a gente vai ter que voltar à votação da LDO e fazer a correção.
Senhor presidente, questão de ordem. Então, Vossa Excelência está declarando nula essa votação.
E voltando ela em seguida, com as emendas.
É porque estava sem, voltou ela sem as emendas.
É porque tem duas emendas, uma que tem as metas e prioridades.
Sim, então acho que seria mais fácil a gente tirar isso de pauta, porque não está pautado para nós aqui as emendas.
Para mim também não está, não.
Então cancela e tira de pauta. Por que nós vamos votar essas emendas se não está pautado para nós aqui?
Vereador, também concordo com Vossa Excelência. Eu só gostaria de ver com a assessoria jurídica se não vai haver prejuízo na matéria, por causa de questões de prazo, né? Então, infelizmente, houve aqui uma falha da secretaria. A gente vai retirar e cancelar, né? Cancelar a votação, conste isso na ata, por favor, a secretaria dessa casa, informando que as emendas
são aquelas que
incluem as metas e prioridades da Câmara Municipal de Buritis e também as prioridades e metas do Instituto de Previdência de Buritis e PREB. Vamos dar prosseguimento à reunião. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo.
Geudo?
Vereador
Não
Tonzinho.
Me confunda, senhora presidente. Eu sou
Perdão,
mais bonito um pouco.
É o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Não. Até bom, é bom que quebra um pouco o clima aí da reunião aí, né? Vereadora Camila, eu estava ouvindo a senhora aí atentamente, a senhora fazendo uma boa cobrança a respeito aí do hospital regional, né, para o nosso município, né, na região, né, sim, de Buritis, é o Naí, é Formoso, Arinos, enfim, toda a região. Eu quero lembrar aqui Eu acho, se não me engano, em meados de 2018, né, o final de 2018, a gente tivemos várias reuniões lá em Brasília a respeito da RIDE, né? Que, infelizmente, Brasília não recebe paciente da nossa região, do Noroeste de Minas, enfim. Não recebe. É, tivemos uma boa discussão lá com a deputada, que eu não me lembro qual que é, uma deputada federal, distrital, né, dizendo que não estava entendendo por que tanto debate, tanta discussão para fazer esse casamento lá, né? Deles passar, receber nossos pacientes aqui. E ela disse que não, que os hospitais de Brasília sempre esteve de portas abertas. Nós desmascaramos ela lá que não é verdade, o Raimundo Leno. A gente é cansado de saber disso, que não é verdade. Sempre somos barrados lá. Eles querem que a gente vá para Belo Horizonte, Patos de Minas. Sendo que nós estamos aqui 200 e poucos quilômetros de Brasília, com um bom hospital. E eles não querem atender. Hoje, um dos melhores hospitais, assim, um dos hospitais que está sendo o hospital de base da nossa região, se chama o Hospital de Unaí. Unaí. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Branquinho pelo aquele trabalho que ele faz lá, dele está conseguindo atender tantos pacientes do Noroeste de Minas naquele hospital lá em Unaí. Em todas as dificuldades, com tudo o que acontece de pessoas falar da administração dele, como acontece aqui com o nosso prefeito de Buritis, e ele ainda está conseguindo manter e atender o pessoal da região aqui, do Noroeste aqui. O que mais me deixa indignado, a senhora me fez lembrar, vereadora, cobrar isso aí, que, se eu não me engano, foi umas 5 reuniões que nós participamos lá em Brasília, tentando fazer essa unificação e que abre as portas do Hospital de Brasília para atender o povo. Eu vi a falta de interesse dos representantes do Noroeste. Você poderia contar, dona Nilva, os vereadores que estavam presentes, os prefeitos que estavam presentes, ajudando a defender essas pautas lá. Está aqui o nosso vice-prefeito Rufino. Todas as reuniões estava eu e Rufino lá presente, brigando e disputando e defendendo a nossa pauta, defendendo o nosso povo. Não via vereador de Formoso, não via vereador de Arinos, não via vereador de Chapada Gaúcha. De Unaí, só o Branquinho, prefeito, em todas as reuniões estava lá se batendo lá, defendendo a sociedade. Aqui de Arinos, Caso Alberto, tive presença dele lá umas duas vezes. Uruana, nenhuma vez. Formoso, nenhuma vez. E nem vereador e nem prefeito. Nenhum representante do povo para estar defendendo a sociedade. Por fim, esteve presente lá vereadora Camila, vereador Geudo, vereadora Vaininha. Se eu não me engano, acho que foi eles que na última reunião que nós perdemos, o senhor lembra, né, vereador Geudo? Foi a última votação, você estava presente, e acabou que foi para água abaixo. Agora, eu faço uma pergunta, cadê o representante do povo? Cadê? Se tivesse mais gente ali, vereador Geudo, desde o início, defendendo a mesma causa, quem sabe a gente tinha conseguido. Eu mais Rufino, tem até um videozinho que eu coloquei nas redes sociais aí, entendendo? Nós dois lá pelejando e lutando e defendendo. Mas nós, a causa não era só de Buritis. Ah, não quero deixar esquecer também, viu? Que o nosso prefeito, doutor Kenny, estava presente sempre nas reuniões. E inclusive naquele dia também, né, vereador Gildo? Ele estava presente lá defendendo. Agora, o prefeito Branquinho, de Unaí, sempre luta para aquele hospital regional lá do município de Unaí, que vai atender, é um hospital que fica centralizado e vai atender toda a nossa região aqui. Agora, eu não vejo deputado fazer emenda para aquele hospital, nem deputado federal, nem deputado estadual, fazer emenda para aquele hospital regional de Unaí, gente. Por que que não gosta de investir na saúde? Eu acho um absurdo Eu acho um absurdo isso aí, vereador Gildo. Eu fico indignado com essas situações. Quantas pessoas que batem no nosso gabinete precisando de exames, precisando de tratamento médico, e não tem oportunidade, a gente não consegue acessar. E quando tem um hospital que está construindo para atender o povo, você não vê ninguém fazer uma emenda parlamentar, você não vê nem defender. Você não vê defender a saúde. Eu acho um absurdo uma coisa dessa. Eu fico indignado. Parabenizo a senhora, vereadora Camila, por ter colocado essa discussão aqui em pauta hoje nessa casa. E eu estava com isso engasgado aqui, sabe, embolado na garganta, para me falar a respeito das pessoas que representam o povo, mas na saúde parece que tem pouco interesse. Quantos vereadores não tem? Se você somar aqui, Chapada Gaúcha, Arindos, Urucuia, poderia estar todo mundo ali junto, falando a mesma língua. Mas cadê? Cadê? Infelizmente, nós perdemos. Nem sei quanto que pode voltar essa pauta para a gente estar discutindo e, quem sabe, conseguir um êxito positivo para atender a sociedade nossa do Noroeste de Minas. Quero deixar um alô aqui para o meu amigo Celci, né, o Russão, seu filho Rildo, né, da sua esposa Dona Irani, meu amigo Vandé, pescador. Ô, Vandé, graças a Deus, né, aquela luta lá com a pessoa aí que é da sua família. Eu não gosto de estar falando isso aqui em reunião, eu não gosto de estar dizendo essas lutas, entendeu? Mas graças a Deus conseguimos uma vitória aí, né, para um parente do meu amigo Vandé. E tem mais uma, Vandé. Agora esse mês também já tem me avisado que vai sair mais umas perícias e mais umas audiências do pessoal aí que está inscrito aí com o vereador Tonzinho para aposentadoria ou benefício ou auxílio doença ou auxílio de viúva, ou viúvo, né? O Tião Cacheta, lá no Nelson Bandela, mandar um abraço para o Tião Cacheta, mandar um abraço para o meu amigo Márcio Segurança, né, que está lá na Secretaria de Obras, lá trabalhando nos ouvidos, lá, né, o Raidinho lá escutando nós, meu amigo Tião João Carneiro, José Hilton, lá da Panificadora Municipal, que faz um pão excelente, viu, vereadora Vânia, Martina, e a sua esposa Ione, e a dona, sua esposa Ione, e dona Lourdes também, e o senhor Valdir. No momento, senhora presidente, é só. Devolvo a palavra. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
A palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, só quero mandar um abraço especial para as pessoas que admiram o nosso trabalho. Né? Tem muitas pessoas que gostam do trabalho desse vereador. Mandar um abraço especial a todos os professores que estão nos ouvindo nesse momento. Sabemos da dificuldade que nós estamos vivendo um momento realmente diferente, né? Um momento atípico, e nós estamos tendo que elaborar os trabalhos e mandar a dificuldade que os alunos têm. Hoje eu vi uma pesquisa, vereadora Vânia, na televisão, que a cada 4 pessoas, uma não tem acesso à internet. Então, mais ou menos 47 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à internet, realmente uma pena, né? Nesse mundo cada vez mais globalizado. Mas nem todos têm acesso às tecnologias que permitem que esse mundo seja cada vez mais global. É o que a gente vinha falando aqui anteriormente. Tem alunos que têm acesso, outros não têm acesso, né? E isso é natural, isso é no Brasil inteiro. Mas estamos vencendo com a criatividade, ou pelo menos amenizando, né? Amenizando, né? Esse ano realmente totalmente diferente. Então, um abraço especial também para os meus alunos, né, que estão nos ouvindo nesse momento. Meus ex-alunos, eu estava aqui conversando aqui e vários ex-alunos meus mandando mensagem para mim aqui, diz que lembra muito das minhas aulas, a gente ficou muito feliz. A Lana, que hoje é aluna da escola Argimiro, Vitório, que é aluno da escola Gomes, e muitos outros aí que a gente recebe tantas mensagens. É um abraço especial, não do vereador, mas do professor Albertino Barbosa da Silva, que eu tenho orgulho dessa minha profissão, e lutarei até o final para exercê-la, exercer mesmo até o fim, até que eu possa aposentar, mesmo com as adversidades que a gente sabe, com os problemas, com os tropeços, né, que tem por aí, com as maldades que a gente vê por aí, mas quem está com Deus, no final a vitória vem, e eu tenho essa convicção. Mandar um abraço especial para todos os professores, como eu disse, para os meus ex-alunos, para os alunos atuais também, que são meus alunos que estão, nesse momento, não estão podendo ter aula presencial. Ao pessoal do Distrito de São Pedro, também nos ouvindo nesse momento, pessoal do assentamento Nelson Mandela, pessoal aqui de Buritis como um todo, Dona Nalva, faz tempo, Dona Nalva, que eu mando um abraço especial para a senhora, espero que esteja tudo bem com a senhora e com toda a família. Um abraço especial para o meu amigo Cleiton Gomes, também professor, meu amigo, amigo de infância, né? É, o professor Charlie Pinheiro, que também é vice da Escola Argemiro, vice-diretor da Escola Argemiro. Nosso amigo Pedro Paulo e todos os outros professores também que nos ouvem nesse momento. Pois não, vereador Tonzinho?
É só uma partezinha, vereador Branquinho. É só para me passar um comunicado sobre aquela notícia que eu dei aí, aliás, aquele esclarecimento do pessoal da família lá da contaminação. Acabei de receber aqui no meu WhatsApp aqui, ó, uma informação aqui que deu todos negativo, viu, os exames. Graças a Deus, está aqui o nome de todos aqui, você entendeu? Acabou de me enviar aqui pelo WhatsApp aqui. Todos deu negativo. Inclusive, fizeram um novo teste no Edvan, o que constou que estava contaminado lá em Brasília também, e não foi detectado, entendeu, o sintoma mais. Entendendo? Acabei de receber agora no meu WhatsApp, só para informar, para tranquilizar a sociedade de Buritis e, claro, o nosso distrito de Vila Serrana. Obrigado, vereador.
Mandar um abraço, pois não, vereador. Mandar um abraço também para o Alessandro, para a Lília, Alessandro do Salão, Marcelo, né? Marcelo do Salão também, um cara que considera como amigo, realmente uma pessoa super bacana. É, o pai do Marcelo, Tonzinho, também para a dona Ana, a mãe do Marcelo. Mandar um alô especial para todas as pessoas que admiram o nosso trabalho mais uma vez. Para o Vitório, né, como eu disse, a Vanessa, ex-aluna também, que também nos ouve, também admira o nosso trabalho como professor, não estou dizendo como vereador, mas como professor. E, enfim, a todos que estão nos ouvindo, a minha família lá no centro de São Pedro, né, esse final de semana nós tivemos reunido lá, só a minha família, né, pessoas que viram a foto aí, vai, ah, o cara está fazendo aglomeração, não, é minha família, é minha sogra, meus filhos, minha esposa, né, cunhados, somente nós mesmos estivemos reunidos, né, na beira do rio, e eu acho que ficar realmente só dentro de casa, ninguém aguenta, né? E lá no mato, eu acho que não tem problema, não. É só os passarinhos, nós mesmos lá. Então, não vai ter nenhum tipo de problema. A vocês também que tiveram, nós tivemos reunidos lá, realmente, com a graça de Deus, foi muito bacana. Para finalizar, desejar uma excelente noite para todos que estão nos ouvindo nesse momento. E até a próxima. Valeu.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Geudo.
Pois é, nobre colega vereador Tonzinho. Saúde. Coisa séria, né? 2017, nós tivemos duas reuniões com o ministro de Saúde em Brasília. O prefeito chegou a desafetar aquele terreno em frente, o postão ali, para construir a tão sonhada UPA nível 3. Né? Mas saiba você que nós não vamos desistir não, vereador Tonzinho. Nós vamos continuar batalhando. E voltando o que a nobre colega vereador falou, que antecedeu nesse momento, pegando um adendo, enquanto nós não tivermos um deputado da nossa região do Noroeste, nós vamos ser sempre esquecidos. Terceiro maior produtor de grãos, município milionário e, porém, desvalorizado politicamente, porque só sabe buscar os nossos votos. Mas nós vamos continuar trabalhando e buscando para que nós tenhamos um representante do nosso Noroeste de Minas. Eu posso morrer de lutar, nobre colega vereador Tonzinho, mas desmurecido não, viu? E nós vamos trabalhar até nós ter um representante do nosso município. Ajudam, os políticos vêm aqui e ajudam. Mas se nós tivéssemos um filho do lugar, ele defenderia de corpo e alma, você pode ter certeza disso. O nosso município seria outro município. Porque nós produzimos a riqueza e ela vai ser beneficiada lá fora para atender outros municípios, outros estados. A matéria-prima não tem valor. Depois que beneficia, aí sim, ela tem valor. É como um diamante bruto. Você pegar um diamante bruto, ele não tem valor. Nós colhemos a soja, colhemos o milho e damos a riqueza para os outros estados aí fora, aí, outros municípios, para beneficiar e levar a riqueza, enquanto nós poderíamos ter essa riqueza dentro da nossa casa. Isso me dói muito, me contraria muito com Buritis. Muito. Não estou jogando a culpa em A, nem em B, nem em C, mas nós precisamos de pessoas que sonham grande, pessoas que sonham em nós termos hoje um belo hospital, uma bela faculdade presencial, uma indústria para gerar emprego para essa população. Nós tínhamos condições de ter um município hoje totalmente diferenciado de todas as regiões. E a nossa riqueza vai ser beneficiada lá fora. Viu? Mas saiba vocês, nobre colega, nós vamos continuar lutando. E nós vamos ter um representante do Noroeste. que não seja de Buritis, que seja de Arinos, seja de Axim, seja de Urucuia, seja de Chapada Gaúcha, seja de Formoso, mas nós temos que ter uma pessoa nossa. O exemplo está aí. A região que tem um vereador é diferenciada, gente. Eles falam que vereador não trabalha, mas nós perturba muito o prefeito. Nós perturba muitas administrações para que olhem para aquela região. O seu exemplo, vereador Tonzinho. O seu exemplo, vereador Tonzinho. Se Vila Serrana não tivesse um vereador que luta como você, que buscou, ela estaria distritada hoje, vereador Tonzinho? Vereador professor Branquinho? Quando que você imaginava que aquele distrito seu estaria hoje distritado se você não fosse um representante que gosta do lugar e que respeita o lugar? Então, eu digo para vocês, o vereador tem que trabalhar com coração. O vereador tem que trabalhar com prazer. O vereador tem que trabalhar e olhar o quanto você sofreu na sua vida e não deixou o sofrimento vir para os outros. Porque o que você sofreu, você pode salvar uma pessoa na frente, mas não sofrer a metade do que você sofreu. Porque eu tenho exemplo dentro da minha casa. Os meus irmãos caçula não sofreram a metade do que eu sofria. Professor Branquinho é testemunha. Saía dos Mangal Passa Três a pé e aí voltava. Os meus irmãos não. Fui embora para a cidade, levei para fora e dei qualidade de vida para eles. Então nós precisamos que os nossos representantes olhem para o nosso município e briguem pelo nosso município. Que tragam a indústria para nós. Que lute junto com nós para trazer um hospital para a nossa cidade. Entendeu? Então esse é o meu clamor. Não estou criticando. Estou clamando e levando a realidade do que nós poderíamos ter hoje dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Fui chamado de louco quando eu me candidatei a deputado estadual. Você é louco? Falei, os loucos também se amam. Os loucos também se amam. Tá? Os loucos que falam a verdade. Por isso que fui, briguei, lutei. E sou muito orgulhoso e agradeço todos que acreditaram no trabalho da gente. Mas eu não vou desistir, não. Vou continuar lutando por Buritis. Seja vereador eleito, não seja eleito, eu vou continuar lutando e buscando o melhor para nossa Buritis. Foi aqui que eu cresci e aqui eu quero vencer meus últimos dias de vida nessa terra que eu amo de coração. Eu sei o quanto a minha mãe sofreu para criar os 7 filhos aqui nessa cidade. Mas nós não vamos desistir, não, viu? Isso é uma luta para sempre, eterna. Quero cumprimentar o nosso grande querido amigo guarda, Misael, que está aí. E em nome do Misael, quero cumprimentar todos os guardas que estão aí trabalhando, pegando sereno, pegando chuva, para defender os patrimônios da nossa cidade e da qualidade de vida para nós. Quero também aqui cumprimentar o Ziquinha, que está lá em Arinos nos ouvindo. É um grande companheiro, candidato a vereador. E continua com seus sonhos, Ziquinha, que você vai realizar ele. Deixo o meu abraço. Quero cumprimentar também o presidente do MDB, Marcinho, que mora lá em Arinos, é um companheiro de 30 anos de conhecimento e continua lutando e levando recursos para Arinos também, ajudando Arinos a sobreviver. Quero agradecer a TV Urucuia nesse momento, que está nos levando aonde não podemos ir. Quero agradecer a Rádio Clube também. Agradecer a todos os meus nobres colegas por mais uma reunião maravilhosa. E a você, presidente, que Deus o abençoe, te dê sabedoria, te dê muita luz para a gente caminhar com força e união. O mais todos os ouvintes, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina.
Neste momento, já estamos praticamente já encerrando a nossa reunião. Tendo em vista que hoje já é 9h13, as reuniões anteriores estavam indo até às 11 horas e a pauta, às vezes, não estava dando para ser toda votada. Eu gostaria, senhora presidente, de solicitar à secretaria desta casa e que Vossa Excelência possa estar pedindo para fazer a distribuição dos avulsos do projeto dos taxistas. Tendo em vista que hoje, como a gente não pode estar recebendo aqui no nosso plenário, o púlpito está presente, mas temos em vista que tem taxista que, neste momento, está aqui, nos prestigiando, mesmo lá fora, está nos escutando, e estar aqui presente para poder cobrar de nós essa demanda. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência para poder a gente dar andamento, prosseguimento, dessa tão sonhada luta deles de estar almejando essa placa de táxi. Mandar um abraço para a Ágila, a todos que estão nos escutando neste momento lá em Barretos. Nós sabemos da luta de vocês, enfrentando o frio. Está muito frio aí em Barretos. E a gente sabe que vocês também enfrentam essa doença e também correm o risco, né, de serem contaminados pelo coronavírus. Eu sei que vocês estão tomando todas as medidas, tem o álcool gel, o uso de máscaras, mas nós sabemos que vocês enfrentam uma luta muito grande. Então, eu gostaria de mandar um abraço à Ágila, a todas as pessoas que estão na Casa de Barretos nesta noite, né, e que nós estamos aqui pedindo sempre a contribuição e a colaboração da comunidade Buritis, porque o Hospital de Barretos é muito importante e todo o que a gente pode doar de bom coração é bem-vindo ao Hospital do Amor. E falar também, cobrar aqui do Executivo, a limpeza lá da Vila São Vicente, lá da Vila Maravilha, que não foi feita, essa demanda a gente tem. Cobrar do Paulo, de Otávio, a troca das lâmpadas lá da Vila São Vicente, que estão queimadas, viu, Paulo? O pessoal lá da Vila São Vicente está te aguardando para poder efetuar as trocas das lâmpadas queimadas. Falar também para todos os moradores que a região do Sabão, lá do seu Edson Pimentel, será beneficiada também com um bueiro. Assim que essa semana a equipe já está finalizando no Mata Frade, e estive conversando com o vice-prefeito Rufino, e ele informou que a região do Sabão, lá no seu Edson Pimentel, será beneficiada também com um bueiro. Então, gostaria de deixar uma boa noite para o nosso amigo Wendel, nosso amigo Asbel, para a Ana Luísa, lá no bairro Jardim, que também nos escuta todas as reuniões. Uma boa noite a todos e devolvo a palavra, senhora presidente.
Esclarecendo primeiramente a vereadora, quanto à distribuição do projeto dos taxistas, todos os projetos que foram apresentados na semana passada, a gente pediu que a assessoria jurídica trouxesse para a presidência um parecer, e assim que a gente receber o parecer, a gente estará fazendo as distribuições. Quero reforçar também o pedido da vereadora, porque também estive na região da Vila Maravilha e estive na região da Vila São Vicente. Então, reforçando aqui o pedido feito por ela quanto à manutenção de ambas as vilas, está precisando de um mutirão de limpeza, e a gente solicita e reforça aí o pedido ao nosso secretário de obras. Quero ainda cumprimentar nosso amigo Dario, que está ligado, nos assistindo pela TV Urucuia, o pessoal que está nos ouvindo pela rádio, nosso amigo Silvio, nosso amigo Adriano, lá da Vila São Vicente, seu Lourenço também, morador da região da Barriguda. E em respeito a toda a sociedade de Buritis, quero prestar aqui hoje os seguintes esclarecimentos sobre o ocorrido na Câmara Municipal de Buritis, na Câmara de Vereadores, na última sexta-feira, dia 29 de maio. Como todos já tiveram conhecimento, foi cumprido pelo Ministério Público local, com a colaboração de dois agentes policiais, mandado de busca e apreensão, que tinha como objetivo ter acesso ao processo de licitação número 03 de 2020, que trata da contratação de padarias e mercados para o fornecimento de produtos à Câmara Municipal de Buritis, bem como de documentos a ele relativos, tais como ordem de fornecimento, notas fiscais e eventuais comprovantes de pagamentos. Tenho a esclarecer que toda a operação na Câmara foi acompanhada por servidores desta casa, em especial pela nossa contadora, Elaine, e o nosso gerente administrativo, Luciano, tendo sido a documentação que foi solicitada entregue prontamente por estes servidores. Aqui cabe o primeiro esclarecimento de que não houve devassa na contabilidade, conforme falsamente divulgado nas redes sociais. Vale dizer que o mandado de busca e apreensão resultou na apreensão exclusiva do processo licitatório de número 03 e de documentos a eles relativos. Também não é verdade que vereadores ou servidores tenham sido alvos da operação, que teve como objetivo coletar documentos para apuração de supostas ilegalidades cometidas em compras efetuadas pela Câmara, junto a mercados e padarias, não tendo assim indicados quaisquer responsáveis pelos supostos atos, tratando-se de fase de investigação. Conforme já havia sido informada em nota oficial emitida pela Câmara Municipal na última sexta-feira, assim que obtivéssemos o acesso integral à representação e a todos os documentos juntados pelo promotor de justiça no pedido formulado ao juiz da comarca, daríamos conhecimento a toda a sociedade de Buritis. Pois bem, hoje à tarde, o departamento jurídico obteve acesso a todo o conteúdo da medida de busca e apreensão, tendo em vista que o meritíssimo juiz de direito de Buritis levantou o sigilo dos autos. De forma resumida, basicamente, os fatos aconteceram da seguinte ordem. Na terça-feira da semana passada, foi realizada no gabinete da presidência, de forma rápida, um chá de bebê, um chá de fralda, para uma servidora da casa, que está em iminência de ter filhos gêmeos e possui gravidez de risco. Dado o carinho que as servidoras da casa nutriam pela servidora lotada em meu gabinete, secretárias lotadas no gabinete de outros vereadores, com a autorização do gerente administrativo desta casa, resolveram organizar uma ação solidária, um chá de fraldas. Os convites para o mencionado chá de fralda foram confeccionados por estas secretárias de gabinete de outros vereadores. Foram elas quem convidaram demais servidores e vereadores. E, inclusive, pediram aos mesmos que trouxessem um pacote de fralda ou um valor em dinheiro para a compra das fraldas. Os balões que decoraram o ambiente, um suporte para a colocação de um bolo, foram providenciadas por estas secretárias, com seus respectivos recursos. Os salgados servidos no chá de fraldas não foram e nem seriam pagos pela Câmara Municipal. O chá de fralda ocorreu por volta das 14h40, na sala da presidência, próximo do encerramento do horário de expediente, tendo sido feito uma fotografia que, além dos servidores, apareceram o vereador Geudo e essa vereadora. Sendo assim, a referida foto foi repassada a outras pessoas que não compareceram ao chá de fralda. Inclusive, esta foto foi repassada via aplicativo WhatsApp para o celular do prefeito municipal de Buritis, Kenny Soares Rodrigues. Foi então que o prefeito encaminhou a mencionada foto à Promotoria de Justiça de Buritis, também via aplicativo WhatsApp, solicitando providências contra a Câmara Municipal, a princípio em virtude de eventual aglomeração. Não satisfeito, o prefeito, de forma presencial, quando da tratativa de assuntos relativos à pandemia, cobrou novamente providências do promotor de justiça, alegando que, além da aglomeração, os salgados do chá de fralda teriam sido pagos com recursos da Câmara Municipal, conforme informação por ele obtida. Então, foi instaurado pela Promotoria de Justiça inquérito civil sobre o número 093-200048, dígito 2. Sendo assim, o promotor de justiça entendeu por bem requerer a medida de busca e apreensão para averiguar a documentação da Câmara Municipal, para investigar o suposto cometimento de peculato e fraude contratual. Vale acrescentar que outros mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em estabelecimentos comerciais que possuem contrato com a Câmara. Estes foram os fatos, da forma como eles ocorreram. Quero aqui externar o máximo respeito à atuação do ilustre promotor de justiça de Buritis, dos agentes da Polícia Civil, que aqui compareceram, já que estavam no estrito cumprimento do dever legal. Apenas ressalto, também com o máximo respeito, que houvesse sido requisitado o procedimento para a Câmara de Buritis, as informações e documentos teriam sido prontamente encaminhados à promotoria de justiça, já que não temos aqui o hábito de descumprir ordem judicial, ignorar recomendações ou, muito menos, desatender pedidos de informação de autoridades. Também esta presidente não irá politizar a ação que foi realizada por ordem judicial. Contudo, quero dizer ao gestor que, na condição de representante da Câmara Municipal, continuarei dialogando institucionalmente e de forma harmônica, todavia preservando a independência do Poder Legislativo Municipal. Quero, por último, dizer também que não deixarei me abater e prestarei todos os esclarecimentos que forem a mim solicitados pelas autoridades competentes, na certeza de que todos os atos praticados até o presente momento foram pautados na legalidade e na boa-fé. É o que tenho a esclarecer. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Senhora presidente, prometo ser breve em minhas palavras. Eu ainda não fiz o uso da questão de lideranças e, assim, eu ouvi atentamente seu pronunciamento. O que eu tenho a falar sobre isso é que nós temos uma grave crise sanitária para nos preocuparmos nesse momento, né? Nós estamos vivendo em período de pandemia. Agravar ou criar crises políticas entre poderes legislativo e executivo do município não ajuda em nada nesse momento, nem contribui para a gente estar solucionando e achando medidas para combater Covid-19. E eu posso afirmar que a crise política instalada no país e no nosso município é pior do que a pandemia do coronavírus em que estamos vivendo. A gente está vendo isso, a crise política instalada no país, o que não ajuda em nada a gente estar nesse momento de pandemia e em crise política desse jeito. E parece que está vindo como exemplo, novamente, um exemplo ruim do governo federal aí, instalado no nosso município. Instalar crises políticas nesse momento não ajuda em nada. Acho que os poderes têm que se unir para poder pensar juntos o que vamos fazer aí de medidas para poder combater a crise do Covid-19. Dizer para a senhora, né, ficar firme, porque é um ano eleitoral e essas tomara que essas coisas não se repitam, né? Mas se repetir também, eu sei que a senhora tem toda a serenidade e tranquilidade para estar respondendo, né? Eu também sou ordenadora de despesa junto com a senhora e sei da seriedade em seu trabalho. E dizer aqui que cobrar, né, do executivo, ou se alguém, claro, tiver alguma notícia, algumas pessoas têm me perguntado sobre a aquisição dos ônibus para Barretos, tendo em vista que, na época da votação do projeto, era um anseio muito grande do pessoal, dos familiares, pessoas que têm familiares que fazem tratamento. Foi uma cobrança muito grande aqui na época para aprovar, porque deveria que comprar esses ônibus, que dariam uma prioridade, principalmente para os pacientes, se tem alguma data prevista para a aquisição desses ônibus, se alguém souber responder.
Você poderia me dar a parte?
Sim, Martina.
A respeito dessa demanda também, eu fui procurada e procurei o executivo.
E a resposta que eles me deram foi informada que, devido a essa pandemia, né, a fábrica, porque esses ônibus são ônibus especiais, são adaptados, então estão aguardando o retorno da fábrica para poder estar efetuando a entrega. Foi essa a resposta que me deram. Devolvo a palavra.
Ok, então o pessoal que me procurou aí, a Martina tá falando que entrou em contato e é essa a resposta. Apesar de que também a gente pode estar se inteirando e ajudando também nessa busca para saber se tem algumas fábricas, se necessitar de ajuda, a gente tem uns contatos, né, com alguns deputados, com algumas pessoas que podem estar nos informando se existe algum disponível para estar ajudando aí essa população que faz esse tratamento de câncer aí, no Hospital de Amor em Barretos. Com relação... Sim, vereador Branquinho.
Obrigado, vereadora Camila. Rapidinho, é só porque a gente tem a mania de mandar uns alôs para algumas pessoas, acaba esquecendo outras pessoas também. Quero mandar um alô especial para pessoas especiais também que faz parte, né, dessa trajetória política desse vereador, a comadre Cláudia, né, o Pablo, a Pablini, são pessoas que moram no coração da gente, tem muitos, né, que a gente admira. E a Edileuza também, esposa do Mário, nos ouvindo. Professora Rosina, a Jennifer, filha da professora Rosina. A Olímpia e o Osmar, lá no Riacho Morto, e toda a família. A gente vai estar anotando o nome das demais pessoas para a gente estar falando também, porque é muito bacana reconhecer a importância dessas pessoas na nossa trajetória. Muito obrigado, vereadora Camila, pela parte.
Fique à vontade. Para finalizar, dizer que o deputado que destinou aí, já fez um empenho lá na Codevasp, deputado para a construção da ponte lá do Rio Pratinho, deputado Leonardo Monteiro, do PT, Partido dos Trabalhadores, é um deputado qual a gente tem uma relação boa. O nosso deputado federal Adelmo Carneiro Leão não foi reeleito, e a gente tem essa aproximação com o deputado Leonardo Monteiro, que é do mesmo partido que eu, Partido dos Trabalhadores, e que, diga-se de passagem, é uma pessoa que tem compromisso e seriedade com o seu trabalho. É um deputado que teve uma votação aqui em Buritis, teve apoio aqui dessa comunidade, e destinou aí R$1 milhão para estar construindo essa ponte, né? Diferente de alguns deputados que prometeram cano e caixa d'água em assentamentos, e literalmente deu cano no pessoal. Então, esse deputado é o deputado federal Leonardo Monteiro, do PT, tem toda a seriedade, minha admiração e respeito. Diferente de alguns outros que vêm, prometem algumas coisas e não cumprem. Era isso, as minhas ponderações nessa noite, senhora presidente. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Só antes de finalizar a reunião, eu recebi aqui uma mensagem do pessoal morador lá do bairro Planalto, nos solicitando, né, que a gente fizesse o pedido ao secretário também de obra, João Caetano, que possa providenciar o recolhimento do lixo do bairro Planalto e também a limpeza do bairro, que, por sinal, aí não está legal. Então, a gente pede essa atenção do nosso secretário de obras. Com a palavra, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Senhora presidente, eu não estou... Está presente aqui em plenário o vereador professor Branquinho, vereador Geo, vereadora Vânia, vereadora Camila. O Tonzinho se encontra ali na sala de comissões e eu acho que as outras vereadoras estão ali fora, mas no plenário, no momento, não se encontra. Devo a palavra.
Está encerrada a reunião.